Sessão ordinária do dia 27 de agosto de 2020, prezados colegas vereadores, funcionários da casa, demais pessoas presentes aqui, a nossa saudação e uma boa noite a todos. Havendo o número legal de vereadores, eu invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a seguir o vereador secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 1972. Aos 13 dias do mês de agosto do ano 2020, às 18h30 horas, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária na sala de sessões Engenheiro Firmino Girardello, localizado na Rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, sob a presidência do vereador Eloy Nardi, secretariado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário. Presente ainda os seguintes vereadores: Cleonice Terezinha Petróleo Forlim, Deliana Assunção Ponzi, Dinarte Afonso Talhari Farias, Domingo Borges de Oliveira, Jefferson William Karpinski, Paulo César Borgman e Vilmar Antônio Socorro. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa para que efetuasse a leitura da ata número 1971, de 6/8/2020, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Após, passou-se para o período do grande expediente, momento em que o vereador Dinarte Afonso Talhari Farias fez uso da palavra. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Projeto de Lei número 080/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento Programa de 2020 um crédito especial no valor de R$ 16.804,80, destinados às ações afetas ao que determina a ALC número 173/2020 na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas, RS. Não houve manifestações. Colocado o projeto em votação, foi aprovado por todos. Projeto de Lei número 081/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 5.683, de 7 de agosto de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Sociedade Getulense de Amparo aos Idosos, Lar dos Idosos, para realizar melhorias na infraestrutura física. Na estrutura física. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado unanimemente. Projeto de lei número 082/2020, de autoria executiva municipal, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio. Conceder cessão de uso de veículo, ambulância e equipamentos que integram o programa Salvar, SAMU-RS, e repassar verbas ao Hospital São Roque. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente, momento em que os vereadores Vilmar Antônio Socorro, Deliana Assunção Ponzi, Dinarte Afonso Talhari Farias e Cleonice Terezinha Petróleo Furlim fizeram o uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 27 de agosto, às 18h30. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão. E para constar, eu, Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a presente ata, será assinada por mim e também pelo vereador Eloy Nardi, presidente desta Casa Legislativa, sala das sessões, Engenheiro Firmino Girardello, 13 de agosto de 2020.
Coloco a presente ata em votação. Quem concordar com o teor da mesma, permanece como se encontra, e demais se manifesta. Aprovado por todos.
Tem correspondência?
Tem.
Convido a seguir o vereador secretário para a leitura das correspondências recebidas por esta casa.
Resumo de correspondências recebidas, período 13 a 27 de agosto de 2020. Ofício emitido pelo Executivo Municipal em resposta à indicação de autoria da vereadora Edilene Sansão Ponza, referente a melhorias na RE 135. Ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal informando créditos de recursos financeiros no âmbito do Programa de Planejamento Urbano. Convite para a sociedade a solenidade de abertura da Semana da Pátria, que será realizada no dia 1º de setembro, às 9 horas, no Altar da Pátria. Graças a isso.
Lembramos, senhores vereadores, que as correspondências encontram-se à disposição na Secretaria da Casa. Efetuaremos a seguir a matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposição em pauta. Ordem 01, pedido de providência 026-2020. Vereador Vilmar Antônio Socol solicita a restauração da parte externa do ginásio municipal, a Taliba José Flores. Ordem 02, pedido de providência 027-2020. Vereadora Adelena Assunção Ponzi solicita que seja realizado um estudo técnico pela engenharia de trânsito do nosso município, na rua Júlio de Castilhos, bairro Navegantes, Monte Claro, visando implantar meios de redução de velocidade e segurança no trânsito, tais como faixas elevadas de pedestres, sinalização e rotatória na esquina com a rua Arcibaldo Somense. Ordem 03, projeto de lei acompanhado de parecer, 047-2020. Executivo Municipal dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal e sua fiscalização através do Serviço de Inspeção Municipal, SIM, e dá outras providências. Ordem 04, Projeto de Lei 084-2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, CBMRS, para conjugar esforços para o implemento e desenvolvimento dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento e atividades de defesa civil através da instalação do Corpo de Bombeiros Militar Padrão Comunitário. Ordem 05, Projeto de Lei 085-2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Associação Comercial Cultural e Industrial de Agropecuária e de Serviços de Getúlio Vargas, a CIAS, para o Programa de Desenvolvimento de Getúlio Vargas, PRODEGE. Ordem 06, indicação 012-2020. Vereador Dinarte Afonso Talheri Faria solicita informação das empresas de internet de fibra ótica atuantes em nosso município sobre a responsabilidade em relação aos cabos de fibra óptica caídos nos passeios públicos. Era o que tinha, senhor presidente.
Todas as matérias encontram-se na ordem do dia. Em continuidade aos trabalhos, nós passaremos de imediato, então, para o grande expediente. Conforme a ordem de inscrição, está com a vereadora Cleonice.
Senhor presidente, senhor secretário, caros colegas vereadores, funcionários da casa, serei bem breve. Eu só gostaria de perguntar para os nobres colegas se chegaram a ler a coluna do Neivo no jornal da semana passada. Não, porque amanhã é sexta-feira. O último jornal dele, se vocês chegaram a ver, que ele fala do mês de agosto de 1954. Eu gostaria, sim, porque normalmente a gente não tem muita paciência para ler, né? Mas se vocês tiverem ainda essa edição, experimentem dar uma lida no que o jornalista Neivo coloca lá sobre o mês de agosto de 1954. É muito interessante o que ele coloca lá. Ele faz uma revisão da história do Brasil, mais ou menos da história regional, e principalmente da nossa história do município de Getúlio Vargas, citando alguns fatos importantes ali, né? E culminando com a morte do Getúlio Vargas, que foi dia 24 de agosto. Né? É muito interessante que fosse lido. Eu não trouxe, agora pedi para o nosso assessor jurídico, diz que está na sala lá embaixo, na cozinha, então, mas mesmo assim eu não faria a leitura, porque é muito extenso. Mas é importante ler. E até nesse dia 24 de agosto, quando o Getúlio Vargas se suicidou, foi o dia que nós, Dinarte, meu pai, fez mudança. Nós morávamos ali onde tem a Bruxinha hoje, que nós éramos vizinhos ali, né? Que eu sempre digo que o teu pai foi meu primeiro namorado, meu primeiro amor. Eu mexo muito com o Edno sobre isso, né? É, porque nós éramos vizinhos. Nós fizemos a mudança justamente nesse dia e tinha sido decretado estado de sítio no município. E a gente conseguiu uma licença para fazer a mudança, que fomos morar lá onde o meu pai morou até falecer, né? Na época ali, nós morávamos ali do lado do rio, por causa das enchentes. Nós fomos exatamente no dia que o Getúlio Vargas se matou, nós fizemos essa mudança, então ficou gravada essa data. Mas só quis fazer esse registro, presidente. Obrigada.
Está com a palavra o vereador Dinarte. Com a abstenção do vereador Dinarte, então nós passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria protocolada para a ordem do dia.
Ordem 01. Pedido de providências 026/2020. Vereador Vimar Antônio Socol solicita a restauração da parte externa do ginásio municipal Ataliba José Flores.
Coloco em discussão o presente pedido de providência.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o seu autor.
É, colegas vereadores, Lucas, a Bruna, o Rogério, seja bem-vindo a esta casa. Na verdade, a minha sugestão, senhor presidente, para aquele espaço ocioso que está lá, um espaço grande, bonito, bem localizado, onde centenas de pessoas diariamente vão lá fazer seus exercícios, né, meu Aquiles? Até o Aquiles participa e faz os seus exercícios. Tendo em vista que veja bem que aquelas árvores, elas são muito velhas e já está caindo, elas estão todas elas com problema e vai acabar estragando toda a parte do muro e do cercado. Então, qual é a minha sugestão? Para que retire aquelas árvores, se plante novas árvores, que se coloque lá uma pracinha de brinquedo onde as mães possam levar os seus filhos e fazer o exercício, para que a gente possa fazer um banheiro para as pessoas que ali frequentam, uma iluminação adequada. A pista, ela está boa, mas se nós colocarmos aí 2 centímetros de asfalto quente, ela fica perfeita, já tem ali a quadra de basquete, restaurar a parte, fechar, na verdade, onde está aberto a tela, para limitar o acesso, que seja pela parte da frente do ginásio, monitorar, enfim, plantar flores, fazer com que aquele pátio que está lá fique mais bonito, né? E a parte central, inclusive, para as crianças jogar futebol, enfim, fazer uma infraestrutura modelo que a gente... A exemplo lá do bairro Champagnat. Está ficando muito bonito lá a praça e por que não? Então, o ginásio de esporte, que é um patrimônio que nós temos aí, que se usa pouco pelo espaço. Essa que é a verdade. E eu tenho uma sugestão, meu presidente, poderíamos falar em recursos, né? Para a saúde, graças a Deus, infelizmente pela situação veio dinheiro, a educação, que ela é importante também, está parada. Então, que a gente poderia fazer uma parceria com o nosso prefeito em usar as economias desta casa para colaborar com esse projeto, que só com economias desta casa sobra dinheiro. Mas é claro que nós temos isso, uma parceria com o nosso prefeito, que o dinheiro volta para a prefeitura e ele dá o destino. E aí nós poderíamos marcar o poder legislativo nessa obra, que é de todos e que é partidário. É de todos. E nós deixaríamos a nossa marca. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão, presente pedido.
Peço a palavra.
Está com a palavra, vereador.
Senhor presidente, nosso secretário, nobres colegas, Rogério, funcionários da casa, uma boa noite a todos. Só parabenizar, Socol, mas deixar que eu já tinha feito um pedido meio semelhante, inclusive do banheiro. Não me lembro em que data foi. Não me lembro, mas eu tinha Mas obrigado, te parabenizar pelo pedido e quem sabe agora em, nós em dois vereadores, sendo praticamente a situação, a gente consiga arrumar alguma coisa lá. Era isso, senhor presidente.
Continua a discussão, presidente, pedido. Como ninguém mais quer se manifestar, eu coloco o mesmo em votação. Quem concorda com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Ordem 02.
Ordem 02. Pedido de providência 027/2020. Vereadora Adeliana Assunção Ponzi solicita que seja realizado um estudo técnico pela Engenharia de Trânsito do nosso município na rua Júlio de Castilhos, bairro Navegantes, Monte Claro, visando implantar meios de redução de velocidade e segurança no trânsito, tais como faixas elevadas de pedestres, sinalização e rotatória na esquina com a rua Arcibaldo Somenzi.
Está em discussão o presente pedido de providência.
A palavra,
está com
presidente.
A palavra, vereadora.
Cumprimento o presidente, o secretário, doutor Lucas, Bruna, colegas vereadores, veterinário Rogério, que chegou agora. Eu coloquei alguns exemplos do que os moradores gostariam que tivessem nessa rua, pelo fluxo de trânsito que tem. É uma rua com elevação, é uma rua que tem 3 ou 4 pontos comerciais, mini-mercados e bastante movimento de pessoas que, principalmente pessoas mais de idade, crianças que vão no mercado para buscar alguma coisa, as crianças, quando é período de aula, que vão para a escola Érico Veríssimo também, transitam muito por ali. Então, é um anseio das pessoas que moram ali e de alguns dos comerciantes também, que existam algum meio de redução de velocidade, porque a gente sempre fala, sempre que se melhora uma rua, o pessoal gosta de correr um pouco mais, né? E isso é no centro, é nos bairros, é em todos os locais. Você faz uma infraestrutura, você organiza um calçamento, um asfalto, e o pessoal começa a correr. Eu fiz a relação à faixa elevada de pedestre, mas, na verdade, a gente está solicitando um estudo técnico da engenharia de trânsito, porque eles vão saber o que é melhor ser colocado lá, né? São alguns exemplos do que as pessoas, eles até disseram, a gente vai pedir um quebra-molas. Eu falei, quebra-molas é algo que não se faz mais, né? A estrutura de trânsito é outra agora, tem que passar pelo contrário e tudo. Então, são sugestões para melhorar um pouquinho as condições de trafegabilidade ali desta rua. Obrigada.
Continua em discussão o presente pedido de providência. Como ninguém mais quer se manifestar, eu coloco o mesmo em votação. Quem concorda com o mesmo, permaneça com 5 pontos, os demais se manifeste. Aprovado por unanimidade. Bom, agora, então, vou fazer uma pequena pausa. Chegou o Rogério. Então, nós chegamos às 6 horas, né? Mas se os vereadores, então, entenderem que há alguma dúvida em relação ao projeto que nós vamos discutir hoje, ele está à disposição para prestar esclarecimentos. Agora, se entenderem que nesse não se faz necessário, fica a critério. Mas se alguém tem alguma dúvida, eu diria que o momento seria, eu abriria então esse espaço para que se prestasse então esclarecimentos. É extra-regimental, mas para não fugirmos da nossa responsabilidade. Cleonice, tem algo a perguntar? Então, à vontade.
Boa noite, Rogério. Nós tínhamos comentado antes, informalmente, que a gente tem poucas dúvidas porque desconhece, na verdade, toda essa sistemática do trabalho, né? Mas do artigo 13, não sei se tu tens ali o...
Se tu quer microfone, quer vir no microfone, Rogério? Não? Vem ficar aqui, ó. Esse aqui, pode.
No artigo 13, inciso 6º. É apenas uma dúvida que eu tenho, porque eu não sei se isso é viável ou não, e com certeza você me dirá, né?
Uhum.
Diz ali, comunicar ao SIM, com antecedência mínima de 72 horas, a realização de atividades de abate e outros trabalhos mencionados, sobre a natureza, hora do início e da sua provável... Cada vez que um abatedouro vai abater, tem que comunicar?
Não. Na verdade, isso é, digamos, se houver um novo abate. Nós aqui hoje temos o abate no abatedouro Arruda, um abate municipal.
Sim.
Inspecionado pelo sistema de inspeção municipal, e já está ali preconizado que o abate de suínos é nas segundas-feiras e de bovinos é nas quintas-feiras.
Tá.
Então, na verdade, isso aqui, digamos que eles queiram fazer uma outra turma de abate devido ao aumento do mercado, da produção, então eles têm que comunicar assim, ó, eu vou começar a fazer um abate na quarta-feira, com no mínimo 72 horas de antecedência.
Não, tudo bem, porque eu achei complicado, eu tinha entendido que cada vez...
Não, isso já está certo, programado dentro do plano de trabalho.
Tudo bem, tá.
É só no caso de uma, de um novo horário, vamos dizer assim, para uma nova inspeção.
Tá, essa era a minha dúvida.
Até porque tem que estar presente o profissional, né?
Até inclusive, se vocês me permitirem, eu não quero roubar muito tempo de vocês, porque, na verdade... O que está em discussão hoje aqui é um projeto de lei que, na verdade, atualiza o sistema de inspeção municipal. O sistema de inspeção municipal que já existe desde 2002, foi regulamentado em 1996, e que, em face de novas oportunidades, nós precisamos reformular o programa de inspeção municipal. Por quê? Porque existe a possibilidade do município de Getúlio Vargas ser incluso em dois selos de equivalência de qualidade sanitária, que é o SUSAF, o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Animal, certo? E o SISB, o Sistema Brasileiro de Inspeção. Sistema Brasileiro de Inspeção, que, em outras palavras, permite que as agroindústrias e abatedores do município de Getúlio Vargas possam conseguir mercado, tanto estadual quanto nacional. Se vocês me permitirem, eu fiz, até quero deixar o material para vocês. Nesse ponto. E fiz também aqui, para poder fazer esse projeto, eu fiz todo um estudo da sistema de inspeção no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul. Então, vocês vão ter aqui nesse material, vou deixar para vocês lembrarem, o meu e aqui embaixo, que é o material mais pessoal, eu fiz para deixar para vocês entenderem toda a evolução da inspeção no Brasil, no Rio Grande do Sul e no município de Getúlio Vargas. Então, se vocês me permitirem, eu acho que eu posso, já com essa mesma informação, esclarecer outras dúvidas que posso surgir.
Se eu vender de melhor, eu também tenho que dizer.
Também, pode ser. Quer fazer a pergunta, senhor?
Não, nós já, pode ficar tranquilo.
Eu posso colocar a minha linha de pensamento para depois...
Sim, pode, claro.
Então, assim, mais ou menos dentro do que a gente conversava enquanto aguardava antes, eu também li, sou leiga no assunto, Rogério, entendi que está se reformulando, que está se adequando, que está se modernizando e abrindo oportunidades, porque aí o pessoal que tem agroindústria no nosso município poderá vender para fora do município.
Isso,
também.
Exatamente.
E aí, assim, na prática, o que muda realmente? Porque o que nós comentávamos antes do início da sessão, Rogério, é que aquele pessoal que vem de fora e vem vendendo, mas assim, não falando da agroindústria, falando daquele comércio
produto
mais
colonial,
mais familiar.
Sem inspeção.
Isso, aquelas... com o projeto de lei, vai alterar algo além do que já está? Ou a gente volta sempre naquela mesma condição de que, né, às vezes, a fiscalização são poucas pessoas e não consegue dar conta, e depende da consciência de cada um comprar ou não o produto inspecionado, né? Porque eu acho que o certo seria o cidadão ter a consciência de que eu vou comprar inspecionado, eu sei que tem procedência, eu sei que está pagando os impostos certinho, eu sei que tem um técnico ou alguém qualificado que está olhando pela qualidade do produto que eu vou consumir, né? Mas aí, assim, na prática, o que vai alterar também? Porque eu sei que a inspeção fica um pouquinho mais severa, mais rígida, isso.
Bom, assim, de uma maneira geral, assim, respondendo objetivamente a tua pergunta, essa questão dos produtos coloniais ou artesanais, eles, a partir da aprovação desse projeto, e depois, com a inclusão desses estabelecimentos devidamente regulamentados com inspeção municipal, onde essa inspeção possa garantir a qualidade do produto, a inocuidade e a segurança alimentar. Então, o que é inocuidade? É saber que aquele produto de origem animal, além de ser oriundo de um animal que foi assim, usando assim uma expressão, foi abatido com saúde, certo? Esse é o objetivo da inspeção. Primeiramente, verificar se o animal é abatido com saúde para ser consumido. E também se o processo desse alimento teve as condições higiênico-sanitárias ideais, certo? Então, de uma maneira geral, esses produtos, digamos, coloniais, artesanais, eles são assim classificados como informais, ou vamos dizer, clandestinos. Apesar da gente reconhecer o sabor e as características, às vezes, lá de um salame feito lá no interior, ou de um queijo feito no interior. Entretanto, para o consumo próprio daquele agricultor que produz aquele salame, isso é liberado, ele pode consumir. Agora, quando envolve, então, o comércio, a entrada no comércio, então é preciso garantir a qualidade, a inocuidade e a segurança alimentar. Por isso, da existência da inspeção. Mas esse projeto aqui, ele vai proporcionar que aqueles produtores que tenham, porventura, esses produtos artesanais, que eles possam, então, se regulamentar, se inscrever na inspeção municipal, conseguir os selos do SUSAF e do SISB, então ter acesso até o país inteiro, se for. Certo? Então, não tem como... E essa legislação toda que vocês viram aí, esse texto de 96 artigos, na verdade, ele é fundamentado na Lei Federal 9.013, que regulamenta todo o serviço de inspeção. Então, a gente tem uma lei mãe, e o que a gente fez na inspeção municipal foi fazer uma adequação. Fazer, não, mas por que foi mudado, então? Porque se nós pegarmos o projeto original, ele tem 2 páginas, 9 artigos, certo? Então, se nós fôssemos hoje tentar uma equivalência, uma auditoria no SUSAF ou no SISB, com certeza nós não passaríamos, certo? Porque está muito... Por exemplo, essa nossa legislação aqui, ela ainda vincula o Serviço de Inspeção Municipal à Secretaria de Meio Ambiente, de Agricultura, Desenvolvimento e Meio Ambiente. Então, eu tive que mudar, porque hoje já não... A Secretaria de Meio Ambiente é uma secretaria à parte. Além de outras dúvidas que tinha aqui. Então, esse projeto ele foi assim, adequado na legislação federal e estadual com a nossa linguagem. E esse projeto aqui, eu estudei municípios, porque, na verdade, a adesão ao SUSAF e ao SISB, ela é concedida ao município, através do SIM, através do Sistema de Inspeção Municipal. É o Sistema de Inspeção Municipal que garante a qualidade a ponto da esfera estadual chegar a dizer, não, está tudo legal aqui, você pode vender em todo o estado do Rio Grande do Sul, podem carimbar no rótulo de vocês o selo SUSAF. Ou então, se o nível está bom, passando numa auditoria, todos os procedimentos documentais, então, quando se faz uma auditoria dessas, existe auditoria de documentos e auditoria in loco, né? Que a gente chama, onde vai lá na agroindústria verificar os procedimentos. Além do sistema de inspeção municipal, tem um sistema auditável, onde tudo que acontece tem que estar anotado e registrado para, se um dia alguém quiser conferir, a gente tem esses dados, além do controle interno. Tá? Então, a tua dúvida é se esses produtores ficariam, digamos, ainda excluídos do processo. Seria mais ou menos isso? Ele está excluído dúvida, porque ele está clandestino.
A minha dúvida seria, no caso, até a gente comentou antes de começar aqui, até as pessoas que vêm de fora do município vendendo esses produtos, né? A fiscalização
aí a vigilância sanitária, né? Que monitora isso aí. Sim, né? Sim. Não é assim, o sistema de inspeção municipal que vai lá fazer uma barreira para pegar um salame, um queijo clandestino aqui. Quem faz isso é a vigilância sanitária, ou mesmo a Secretaria Estadual, através da Inspetoria Veterinária, ou seja, uma instância superior. Certo?
Aí a vigilância vai ter mais um amparo, porque as pessoas que têm,
claro,
sim, vão, claro, estar liberadas, né? É uma lei, claro, que moderniza, claro, mais o atendimento.
Exatamente. Okay. Obrigada, então, Rogério. Se vocês me permitem, eu vou tentar ser bem breve para não... Até porque, como o projeto ele é mais amplo mesmo, é importante a gente discutir. Às vezes a gente discute tanta coisa e às vezes a gente tem uma oportunidade de discutir e a gente não discute isso, né? Então, eu queria também agradecer o convite de vocês de ter me convidado para vir aqui esclarecer isso aí. Queria agradecer também ao prefeito Soligo e ao secretário Jairo que me propuseram esse trabalho, que me desafiaram a fazer esse trabalho e eu me dediquei, estudei para apresentar isso para vocês. Porque, na verdade, hoje nós estamos dando um primeiro passo, vamos dizer, um segundo passo, porque nós já temos um SIM, estamos modernizando ele para nós ter condições de subir numa instância superior. Que significa o quê? Abrir o mercado para a nossa agroindústria, para o Estado e para o Brasil, se nós conseguirmos o selo de garantia. Então, se vocês me permitem, vocês têm o material aí, eu vou, assim, passar rapidamente para vocês, tá? Então, o projeto de lei 047, que nós chamamos de SIM 2020. Objetivos, então, aperfeiçoar, corrigir, ampliar, E principalmente amparar-se e adequar-se à legislação federal. Por exemplo, no, a nossa legislação anterior não cita isso nos artigos nenhum, que nós estamos amparados numa outra legislação. Então eu já comecei citando aqui, que é a Lei 1283. Tornar o SIM municipal totalmente auditável e abrangente. Então eu gerei também os documentos, depois eu vou explicar para vocês essa parte dos documentos. Incluindo estabelecimentos, então, que a Cleonice me perguntou. Inspeção permanente, onde sempre vai ter a presença de um veterinário. Na hora de um abate do frigorífico ou de abate de pescados, durante todo o processo, desde o início do abate, já há uma inspeção nos animais ainda lá fora na mangueira, durante todo o processo até ela entrar na câmara fria. Então aí o veterinário participa, a gente examina todo o procedimento, todos os órgãos animais, então o coração, o fígado, os rins, os planos musculares, os linfonodos. É feita uma inspeção para saber se aquele animal está saudável. Ele foi abatido, mas ele tem que estar saudável para ser consumido, certo? Então, a inspeção permanente é isso. Inspeção periódica é onde eu vou lá uma vez ao mês, lá na agroindústria do Lázaro, lá na queijaria do Peruso. Então, eu vou lá uma vez por mês, acompanho o processo, a gente gera alguns documentos, certo? Outro objetivo, incluir os estabelecimentos de Getúlio Vargas no SIM. Então, se tem alguém que tem uma habilidade de produzir um queijo, um salame, tem essa vontade comercial de fazer isso, ele vai ter a oportunidade de participar do SIM e está efetivamente regulamentado, certo? E o objetivo principal é incluir esses municípios depois no SUSAF, que abre o espaço para o mercado estadual, e o SISB, o mercado estadual. Isso são selos, tá, pessoal? São selos de qualidade que se está lá no carimbo daquele produto. Tá? Então o SISB Poá Brasil é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. O SUSAF é então é um sistema que garante a sanidade de produtos da agricultura familiar, artesanal e de pequeno porte. Então se alguém aqui em Getúlio, se nós tivermos por exemplo um queijo tradicional aqui da região, ao exemplo do queijo serrano de Carlos Barbosa ou do queijo da Serra da Mantiqueira, esses produtos, pode-se fazer o registro desse produto artesanal, e aí participar tanto do SUSAF quanto do SIF, desde que incluído no SIM, certo? O SIM é o primeiro estágio, não tem como chegar nos outros sem o SIM estar nessa condição, tá? Bom, como eu falei, o sistema de inspeção municipal, então, vai ser auditável e monitorado pelas instâncias superiores, estadual e federal de inspeção. Quais as vantagens de nós atingir esse SUSAF? Quer dizer, nós estamos aprovando hoje aqui um projeto, mas nós temos um futuro aqui para o ano que vem, para o outro ano e para eternamente. Eu acho que um dos projetos mais importantes da área de agricultura é essa questão das agroindústrias. Pode gerar uma imensidade de empregos diretos e indiretos na cadeia produtiva da carne e de produtos de origem animal. Tá? Então, ampliar o mercado de negócios para as agroindústrias de Getúlio Vargas, ampliar a geração de empregos e renda aos getulienses, reforçar a arrecadação municipal de tributos, certo? Material e métodos. O que nós precisamos para chegar lá? Aprovar o projeto de lei, o 047. E tem um detalhe. Tem um decreto complementar, vocês vão ver ali no artigo 65 do projeto de lei, que é a parte da documentação. Então, eu criei, e ele já está pronto, redigido, depois, se vocês quiserem ver, o Manual Operacional do Gerenciamento e Documento do Serviço de Inspeção Municipal, que vai ser editado através de decreto. Então, aqui tem como funciona o SIM, quantas pessoas, aonde está, tem carro, não tem carro, tem computador, quais as planilhas, quais os anexos. Então, nós tínhamos aqui um projeto de documentos com 9 documentos. Então, eu atualizei ele hoje para 25 documentos, certo? E ofereço aqui, nesse decreto complementar, esse projeto, que ele vai ser um decreto que vai gerar os documentos. Aí vocês vão dizer, não, mas por que já não bota os documentos no projeto de lei? Porque se amanhã ou depois eu quiser mudar um documento, ou incluir um documento, ou excluir um documento, eu só mudo o decreto, não preciso mudar toda a lei. Porque isso, no caso, já aconteceu no próprio SIM. Na hora que foi vinculado o SIM à Secretaria do Meio Ambiente, teve que se revogar o projeto só para dizer que agora era na Secretaria do Meio Ambiente. Então isso, por exemplo, não precisaria mais. Então esse é no artigo 65, então vai ter um manual complementar com os documentos que esses sim vão ser auditáveis daí. Então, se eu acompanhar um abate lá no Arruda, lá, tiver tantos animais abatidos, eu vou dizer quem foi macho, quem foi fêmea, o que aconteceu com o fígado, com o rim, com o pulmão de cada animal, vai estar ali assinado, registrado, carimbado, certo? Para nós podermos ser auditáveis. Então, o decreto complementar, que em breve será emitido, não sei como é que chama o decreto, será decretado, é isso, né?
O decreto é público.
É, o decreto é complementar. A gente fez isso, eu até me informei, porque eu construí esse projeto baseado em municípios como Barão do Cotegipe, Erechim, Marau, Carlos Barbosa. Então, eu fiz um amplo estudo de outros sistemas de inspeção municipal para nós chegar no nosso nível. E esses municípios já estão no SISB. Então, eles já conseguiram o SISB. Então, eu não fiz um copy e cola literal. Eu fiz uma construção a partir do projeto deles. Tá? Então, nós precisamos aprovar o projeto, certo? Acho que é uma coisa bem importante para o nosso município. Tá? O decreto que será emitido em seguida. E aí, depois, com a nova documentação, nós vamos criar, deixar rolar, vamos dizer assim, por 3, 4, 5 meses com os documentos gerados, para nós fazermos, tipo nós, uma auditoria, nós, do sistema de inspeção, sobre as agroindústrias, e quando nós tivermos com as análises laboratoriais, não sei se vocês viram ali no projeto que tem o capítulo das análises laboratoriais, quando nós tivermos com toda essa documentação, nós podemos chamar o pessoal do Estado para eles fazerem uma auditoria em nós, no nosso sistema. Inclusive, a auditoria é com horário e hora marcada. É uma coisa boa, né? Porque imagina uma auditoria surpresa, pegar todo mundo de surpresa. Então, eles ainda nos dão essa canja aí de marcar o dia para a gente se preparar antes, orientar e tal. Tá? Outros dados importantes para análise. Os objetivos do selo SUSAF e SISB. Então, garantir aos estabelecimentos produtores de produtos de origem animal, produzidos em Getúlio Vargas, o acesso a amplos mercados do Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, através da equivalência sanitária conquistada pelo SIM, reconhecida pelo SUSAF e depois pelo SISB. Ok? Como objetivos, nós temos também garantir, então, a identidade do produto, como tu me perguntaste antes, aquele produto colonial e tal, ele pode ter uma identidade do produto. Ah, esse é o salame colonial de Souza Ramos. Um exemplo. Digamos que haja essa característica cultural e artesanal de ter um sabor especial. A identidade do produto, a qualidade do produto, a inocuidade. O que significa inocuidade? Significa que lá uma carcaça, lá na hora do abate, foi abatida com todos os procedimentos higiênicos e sanitários, que eu não contamine essa carcaça. Que eu não use uma faca lá contaminada para manusear na faca. Isso é inocuidade. É não deixar que novas bactérias ali se instalem nessa carcaça. Os selos SUSAF e SISB vão proporcionar, agregar valor aos produtos de origem animal. Então, se o cara tem aqui, quer criar uma galinha caipira, fazer um abatedor de galinha caipira, então ele pode, por exemplo, conquistar o mercado, pode vender galinha caipira no Rio de Janeiro, se ele quiser chegar lá através do SISB. Tá? Viabilizar e dinamizar o mercado de produtos de origem animal, atrair e oportunizar novos empreendimentos. Se nós aqui de Getúlio tiver garantido esse selo, outras indústrias podem vir se instalar aqui por causa disso, né? O SIM pode atrair essas indústrias. Outra coisa, padronizar os produtos. Então, os produtos vão ser produzidos de um padrão. Padronizar as inspeções municipais. Então, esse SUSAF, esse SISB, está servindo para nós, da inspeção municipal, como uma oportunidade de padronizar o serviço. Então, uma coisa, daqui a pouco um faz de um jeito, outro faz do outro jeito. Então, vai ter o padrão regulamentado lá pelo decreto federal. Tá? Ampliar novos mercados para os produtos de origem animal, o mercado gaúcho brasileiro, possibilitar o acesso aos mercados em grandes cidades e capitais. Nós podemos daqui a um pouco vender o salame aqui, o do Lázaro, o queijo do Peruso em Porto Alegre, São Paulo, no Rio de Janeiro. Então imagina a oportunidade de geração de empregos e oportunidade de crescimento. Às vezes o empreendedor diz assim, eu vou botar um negócio aqui em Getúlio, será que dá ou não dá? Aí vai dizer, não, mas se eu tenho um SUSAF, um SISB, é quase certo que vai dar, cara. Né? Se eu for produzir salame ou queijo e eu tiver acesso, vai ser difícil de não ter o mercado. Porque o SIM puro, ele só permite a comercialização aqui no município de Getúlio Vargas. Então, o Lázaro não pode vender lá em estação. Agora está podendo, por causa da pandemia. Então, houve um decreto estadual que liberou o comércio intermunicipal durante a pandemia agora do coronavírus. Depois que passar, talvez suspenda o decreto. Seguindo, permitir grandes oportunidades a curto, médio e a longo prazo. Um projeto desses, com o SISB, o SUSAF implantado, pode mudar toda a nossa matriz produtiva aqui, pode ser um boom. Por exemplo, Erechim aconteceu isso. Erechim tem muitas, muitas agroindústrias lá em função da habilitação ao CISB. Tá? Então, nós podemos vislumbrar a médio e a longo prazo um crescimento econômico significativo com a ampliação da matriz produtiva no município de Getúlio Vargas. Tá? Então, para concluir, eu estive participando ontem de uma live da FAMURG sobre este assunto. E aí eu não me lembro quem foi lá que concluiu assim, que a adesão dos municípios aos selos de qualidade de equivalência sanitária do SUSAF e do CISB, com certeza é um dos grandes desafios da agricultura e da pecuária, e também do comércio, também da indústria, porque a cadeia de produtos de origem animal envolve tudo, envolve serviços. Se um estabelecimento quiser montar uma agroindústria de produtos suínos, ele vai precisar um responsável técnico, vai precisar um arquiteto, vai precisar um pedreiro, vai precisar comprar um material de construção civil, vai precisar um material de higiene, ele vai precisar do transporte, vai precisar do diesel, da gasolina. Então é um efeito em cascata, né? Então, sem dúvida nenhuma, vislumbrando o futuro pela frente, nós podemos dinamizar aqui a nossa economia regional e também brasileira. Tá? Só algumas informações para encerrar. No Rio Grande do Sul, nós temos 207 estabelecimentos aderidos ao SUSAF, tá? E 125 municípios. Você, quantos municípios tem no Rio Grande do Sul?
500.
Então, nós temos 125 municípios. A grande maioria dos municípios, inclusive nós, não estamos ainda incluídos aí. Então, veja o horizonte pela frente. No Brasil, só 2% dos municípios estão inclusos no CISB. E o CISB permite que o sistema de inspeção municipal garanta o selo e venda produto em todo o Brasil. Não precisa ter um CIF. Encurtar o caminho em relação ao Serviço de Inspeção Federal. Certo? São 27 municípios no Brasil. 15 estão no Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Sul ainda está melhor nesse processo em relação ao resto do Brasil. Tá? No Rio Grande do Sul, atualmente, tem 7 municípios em auditoria no CISB apenas. Tá? E uma vantagem que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. O sistema de inspeção estadual, ele conseguiu um reconhecimento do Ministério da Agricultura, um reconhecimento de qualidade. Então, as auditorias são feitas pelo pessoal do Estado, então. Não precisa vir os federais aí do Ministério para nos fazer auditoria. Então, é o pessoal aqui do Estado que, tipo, presta o serviço de auditoria para o sistema federal. Tá? Como eu falei, as auditorias serão em hora e data marcada. E naquilo que tu me falaste de produtos coloniais, né? Existe também um selo arte, além do CISB e do SUSAF, tá? Que é um selo arte fornecido pelo Departamento de Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, com reconhecimento do CISB federal, para que possa então se identificar um produto novo. Digamos que a gente tem aqui um queijo com sabor aqui diferenciado, a gente pode criar um produto novo e lançar esse produto em todo o Brasil, através do selo arte vinculada ao CISB Brasil. Então veja as oportunidades que tem de ampliação dos negócios. Tá? E aí, eu deixei ali um material para vocês de inclusão ao SIM, que eu resumi assim, tipo, se alguém quiser montar uma agroindústria e chegar lá na prefeitura, como é que eu faço? A gente criou um passo a passo de etapas a serem feitas, com documentos já pré-estabelecidos. Se eu chegar para o Socol, quer botar uma agroindústria. Eu digo, Socol, me solicita aí uma vistoria. Aí tu vai lá do teu jeito no Word, digita um... Não, aí nós vamos ter um padrão do município padronizado. O cara vai levar a via em branco e vai preencher. Então, nós temos os documentos preliminares para inclusão, solicitação de vistoria, laudo de vistoria, vistoria, documentos complementares, as plantas arquitetônicas e tal, documentos conclusivos e documentos de certificação de treinamento do pessoal depois. Mas isso tudo então, vai estar no decreto complementar, não está no projeto de lei. Esse decreto complementar vai contemplar ali o artigo 65, que diz que vai ter mecanismos de monitoramento e registro e auditoria. Tá? Eu tenho também, deixei para vocês ali um passo a passo da solicitação de inclusão no SUSAF. Então, só para lembrar vocês que uma das primeiras coisas que eles pedem lá é o serviço de inspeção municipal implantado. Certo? Então, implantado, atualizado, modernizado, ok? E, para finalizar, eu não vou entrar nessa parte, mas eu fiz um resumo aqui de todo o sistema de inspeção no Brasil, em ordem cronológica, desde 1919, todos os eventos que aconteceram, vai e vem da inspeção no Brasil. Fiz um estudo no âmbito estadual, de toda a legislação, para vocês terem aí, poderem ler, acompanhar e conferir. E um resuminho no âmbito municipal de como é que foi a história aqui do nosso sistema de inspeção municipal. Então, essa aqui eu acho que vale a pena eu rapidamente ler para vocês. Em 1996, a Lei 2506, de 10 de abril, então, instituiu o SIM, Serviço de Inspeção Municipal, que é essa aqui que eu mostrei para vocês, que tinha 8 artigos e tal, e naquela época era conveniado com o Estado. Então, os veterinários da Inspetoria Veterinária do Estado que acompanhavam a inspeção municipal, era um convênio. Em 96, então, aí então foi regulamentado esse decreto, 1996. Aí, então, com 83 artigos, se vocês forem ver esse decreto do SIM de 96, ele é bem completinho também, tá? De 83 artigos. Esse nosso agora vai ter 96, ele é um pouquinho maior, tá? Aí, depois, em 2002, veio o decreto dos carimbos e rótulos. Depois, lá em 2009, foi praticamente alterada apenas a redação do SIM para incluir a Secretaria do Meio Ambiente, certo? E agora estamos aqui, neste momento, onde vamos alterar a Lei 4.760, de 27 de agosto de 2009, que é o nosso SIM mais recente, vamos dizer, certo? E, na verdade, só em 2009 apenas teve um artigo a mais para incluir, porque mudou o nome da secretaria. Então, teve que se mudar a lei porque teve uma secretaria nova. Tá? Então, agora nós alteramos a lei de 2009, temos 96 artigos e 14 capítulos que vocês estão vendo ali. Esse é um SIM que amplifica e moderniza o espectro de ação do SIM de Getúlio Vargas. Se vocês verem o SIM aqui original, não fala o de 96, sim, mas o lá no início não fala nada de ovos, de pescados, então ele é incompleto, vamos dizer assim. Tá? Então esse nosso agora amplifica e moderniza o espectro de ação, simplifica e orienta a inclusão de novos estabelecimentos. Então está bem assim desburocratizado. É bem, nós temos agora 2 estabelecimentos novos já sendo incluídos no SIM. Tá? Ele permite o melhor gerenciamento dos processos operacionais e documentais do Serviço de Inspeção Municipal nos estabelecimentos registrados e permite que seja então feita a auditoria. Nós podemos chamar o pessoal e dizer, ó, venham ver então o nosso trabalho, está bom, não está bom e tal. Tá? Ok. Sim. Tá. Sim, só que neste caso, os grandes empreendimentos, eles já vêm com o CIF. Eles já buscam a inspeção federal. Que daí a inspeção federal, ela... Tem, porque o serviço de inspeção federal permite exportação. O único que pode exportar para fora do país é com o CIF. Não com o SUSAF, com o CISB, nós não podemos exportar produtos de origem animal. Com o CIF podemos. E mesmo assim com estabelecimentos reconhecidos pelas auditorias de compradores. Né? Então vem uma missão russa aqui e vai dizer, ah, eu quero comprar carne do Brasil. Então eles vão fiscalizar os estabelecimentos do CIF e vão dizer, esse eu quero, esse eu não quero. Eles ainda mesmo assim vão selecionar. Mas é claro que se um estabelecimento de grande porte vai dizer, ah, vamos trazer um frigorífico que vai bater 200 bovinos por dia em Getúlio, um negócio que alguma empresa queira, provavelmente, e eu inclusive recomendaria que ele já partisse direto para o CIF mesmo. Que começasse o arroz com feijão lá no CIF já. Certo? Nem perderia tempo aqui. O SIM ele é mais apropriado para pequenas e médias e micro. Não, e grandes já vão normalmente, já tipo a Cotrigo. Né? Um dos grandes valores da comercialização da Cotrigo foi por causa do CIF. Está lá as instalações, parece que foi fechado, né? 7, 8 milhões ali. Então o pessoal vai vir e vai botar um frigorífico que já está no CIF. Então, um outro exemplo, o laticínio Santa Clara aqui, da Cotrigo, é do CIF. Então não precisa passar por esse nosso processo aqui. Mas está aqui em Getúlio gerando empregos e ativando a economia, gerando retorno de tributos, né? Mas é pelo CIF. Entendeu? Esse aqui é um caminho para nós daqui começar, podemos ter o acesso ao mercado estadual e brasileiro se a gente conseguir essa equivalência. Só que uma coisa é no papel, né? Nós estamos aqui no papel, está tudo bonitinho, essa parte documental, está tudo ok, vamos dizer. Mas daí a parte operacional, lá no abatedouro, lá na agroindústria, então lá tem que cuidar se o cara está quase. Está com a mão limpa, está com a unha limpa, se ele faz a higiene. Aí tem, por isso tem que ter o registro documental dos processos operacionais. Ok? Mais alguma pergunta? Esclarecido o horizonte, nós temos aqui uma missão, na verdade, um projeto pela frente. E eu queria, para encerrar, agradecer o desafio que a mim foi feito pelo prefeito Soligo, pelo secretário Jairo, para que buscasse trabalhar em cima desse projeto. E eu agradeço a atenção de vocês e espero que vocês também tenham a oportunidade de contribuir com esse projeto e colocar o município de Getúlio Vargas num outro patamar de desenvolvimento com uma visão de futuro bem interessante para nós. Obrigado. Alguma pergunta?
Então, só esclarecido. Nosso obrigado, agradecemos sua presença, soubemos do seu empenho, da sua dedicação. E, para nós, isso é, eu acho que é um grande avanço, principalmente para aqueles que sonham em produzir algo em Getúlio Vargas, né? Porque hoje podia se produzir somente local. Daqui para diante, eles têm capacidade de expandir, então, para outras fronteiras, como se diz, né?
Eu não quero ser injusto, eu queria, para encerrar, agradecer pessoas importantes que me ajudaram a construir esse projeto. Entre essas pessoas, eu quero agradecer nominalmente a doutora Elisa Vieira, que é a veterinária anterior a mim aqui, que se aposentou e que já me deixou muita informação, deixou subsídios, me ajudou também a construir esse projeto. Queria agradecer também ao doutor Jorge Vieira, que é o marido dela, também médico veterinário, aposentado do Serviço de Inspeção Federal, que me ajudou na construção desse projeto e é sempre um amigo que eu tenho assim, uma orientação tecnicamente falando e como pessoa com essas pessoas. Queria agradecer também o meu colega de serviço lá na secretaria, que é o Jean Socol, que nessa parte de legislação, dessas coisas de vigilância sanitária, ele também me ajudou a construir esse projeto. Então, esse é um projeto de construção coletiva que eu tive a oportunidade de liderar esse projeto e gostaria muito que vocês pensassem com carinho nesse projeto e que aprovassem esse projeto para que a gente possa ter um horizonte aí interessante pela frente. Muito obrigado.
Tá, agradecer, mas pode permanecer no nosso meio. Então, eu coloco em discussão e votação o projeto de lei ora discutido. Quer ler ele? Leia ele.
Ordem 03. Projeto de lei acompanhado de parecer favorável. 047/2020. Executivo Municipal dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal e sua fiscalização através do Serviço de Inspeção Municipal, sim, e dá outras providências.
Está em discussão o presente projeto de lei. Está com a palavra, vereador.
Esse projeto, então, ele foi baixado para a Comissão Geral de Pareceres naquela data que nós entendemos que ele era de uma complexidade e vendo o Rogério falar, realmente, ele é um passo muito importante para o município, então ele vem acompanhado de parecer favorável, nós aprovamos o parecer e vamos aprová-lo, então, na Câmara de Vereadores para que o desenvolvimento municipal e regional possa dar esse pontapé inicial. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Continua a discussão, presidente, o projeto de lei está com a vereadora Cleonice.
Eu confesso que, apesar de ter lido todo, Rogério, ter lido todo o projeto, eu confesso que me surpreendi pela sua explanação agora. E fiquei muito feliz, porque eu vi que habilita o município, na verdade, a inúmeras possibilidades, o que é extremamente importante, né? E fico feliz de saber que nós estamos dando um passo adiante para o desenvolvimento, principalmente dessa área, né, dessa área da agricultura. Tá? Muito obrigada, então.
Continua a discussão. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 04, projeto de lei 084/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, CBMRS, para conjugar esforços para o implantamento e desenvolvimento do Serviço de Prevenção e Combate a Incêndio, busca e salvamento e atividades de defesa civil, através da instalação do Corpo de Bombeiros Militar Padrão Comunitário.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 05, projeto de lei 085-2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Associação Comercial, Cultural e Industrial de Agropecuária e de Serviços de Getúlio Vargas, a CIAS, para o Programa de Desenvolvimento de Getúlio Vargas, PRODEGE.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça com 50, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 06, indicação 012-2020. Vereador Ginarte Afonso Talher Faria solicita informações da empresa de internet de fibra óptica, atuantes em nosso município, sob a responsabilidade em relação aos cabos de fibra óptica caídos nos passeios públicos.
Está em discussão a presente indicação. Está com a palavra, vereador.
É visível, acho que diariamente, onde a gente caminha nos passeios, né, Socol? Essa, digamos, falta de preocupação das empresas em retirarem os cabos. Colocarem, eles estão preocupados, né? Então, você vê diariamente que tem o pessoal, inclusive no meio do asfalto, no meio do canteiro, passando fios e fios e fios, e não, na verdade, me surpreende o fato de você solicitar a retirada e simplesmente eles, mas não é nosso, é da empresa, empurrar para outra empresa, enfim, os cabos são todos praticamente iguais, não tem uma marca registrada, não tem um carimbo, e consequentemente, então, se torna uma irresponsabilidade da empresa por não fazer essa retirada. Tá? Se nós caminharmos no centro da cidade, em Getúlio Vargas, você vai verificar que tem muitos cabos, é um ninho de gato em alguns locais, de acúmulo de cabos, que não tem, talvez nem funcionamento, não estejam mais, mas cada vez estão poluindo visualmente mais o município. Né? Nós falávamos sobre melhoria visual e de planejamento, enfim, então acho que a prefeitura também fica de mãos atadas de alguma forma em relação a isso, porque, querendo ou não, é a RGE que loca os postes, não é a prefeitura a responsabilidade, se não me engano, se paga 15, 20 reais um poste que as fibras óticas utilizam para se passar esses cabos. Então, só fazendo um alerta para que, de repente, se retire aquilo que não está sendo usado, ou que se tenha uma cautela e uma visão um pouco melhor para a melhoria do município, para que não fique uma visão tão feia que nem está em alguns pontos da cidade. Era isso, senhor presidente.
Só para esclarecer, a RGE permite 4 empresas se valer do mesmo poste. Nós tivemos o problema, tivemos que pegar uma autorização especial para conseguirmos fazer a nossa rede própria do monitoramento, por isso a gente acompanhou tudo isso aqui. E, realmente, eles cobram aluguel e não pagam, estão isentos de tributos. Isso que é mais triste. Os municípios não podem cobrar tributos, o que seria o ISQN, sobre a prestação de serviço, né? Porque, na realidade, é uma prestação de serviço. Mas, em contrapartida, então, se conseguiu uma redução no valor do nosso aluguel, porque o monitoramento também paga aluguel para o uso do poste. Então, se conseguiu um valor bem mais reduzido, que praticamente tu consegue quase compensar aquela perda. Mas continua em discussão a presente indicação. Só para esclarecer isso aqui.
Sim? Palavra, presidente. Vereador Ginarte, sabe que isso é uma coisa que me incomoda também. Porque, dali, você enxerga do seu apartamento o meu telhado lá. E eu enxergo a rua ali, né, que é um emaranhado ali. Aqueles edifícios que foram construídos, principalmente ali do lado, do meu lado ali, uma loucura o que tem de fio ali. E outra coisa também, mas isso também, eu não sei, nós não sabemos o que fazer. Por exemplo, em cima do meu, do nosso edifício ali, daí foi embora a Itaque, foi embora não sei quem, cada um vem ali e se após, quando vê, tem um cara lá em cima do telhado da gente, não sabe nem o que está fazendo. Aí, esses dias, eu falei, talvez eu esteja um pouco fora de assunto, mas é relativo a isso, falei para uma das empresas e disse o seguinte, olha, vocês tirem todos esses cabos aqui de cima do nosso telhado, que nós queremos construir para cima. Porque ali tem fios para quase todo o edifício ali das lojas Colombo. E entre o edifício da Colombo e o edifício ali nosso, está virado em fio ali. Fio azul, fio branco, fio... É um festival de fios ali. E você tem razão. E alguma coisa realmente precisa ser feita. Não sei o quê. Mas vem, se instalam, ganham dinheiro e a gente que paga o pato nessas histórias aí, né? Então, olha, Dinarte, não sei a quem tu estás se dirigindo aqui. Tu está dirigindo as empresas. E quem vai encaminhar isso aqui? A Câmara de Vereadores vai encaminhar para as empresas. Tá, porque eu não tinha entendido exatamente o que era. Tudo bem. Se precisar da minha assinatura junto, tá? Botar a assinatura da gente, tudo bem.
Continua a discussão, presidente, indicação. Como nenhum vereador quer fazer uso de palavra, coloco a mesma em votação. Quem concordar com a mesma permanece como se encontra, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Com o término da discussão e votação da matéria protocolada para o dia, passaremos de imediato para o pequeno expediente. Lembramos, senhores vereadores, que o tempo regimental é de 5 minutos. Quem precisa se retirar pode ter a liberdade, Paulo. Pode se retirar. Como ninguém quer fazer uso da palavra, então, eu convoco os senhores vereadores para as sessões do mês de setembro, 3, 17 e 24, sempre com início às 18, 3, 17 e 24, início às 18h30. Damos por encerrada a presente sessão e tenham todos uma boa noite.